Parashat esta semana es Parashat Korach, y vale lembrar que Shabbat Rosh Chodesh, este Shabbat es también día 30 del mes de Sivan, y Rosh Chodesh tanto Shabbat como no domingo, si Dios quiser. Parashat Korach começa contando a história do Korach, que era primo de Moshe, e ele junta um grupo e eles vêm reclamar e reivindicar os seus direitos. Ele vem dizer, primeiro ele fala que todos nós somos sagrados, todos nós recebemos a Torá, por conseguinte, todos nós podemos fazer parte das coisas do mais alto nível de santidade. E por que vocês estão por cima de tudo? E aí o Moshe propõe para eles um teste. Escuta, funciona assim, na nossa Torá nós temos apenas um Kohen Gadol, um sumo sacerdote. Se vocês estão reivindicando o que vocês querem ser, primeiro que eu não fiz isso de minha cabeça, eu fiz isso porque Deus assim ordenou. Mas se vocês têm alguma coisa contra, então nós podemos fazer um teste. O teste era fazer incenso. Todos eles iam fazer incenso, mas incenso é um negócio que é perigoso. Só vai ficar vivo quem Deus escolheu. Então vai um ficar vivo e todos os outros não. E a Torá mostra como o Moshe tenta de todos os jeitos fazer as pazes com essa turma, tenta aplacar a ira deles e tudo, mas ele não consegue. E no final das contas, o que acaba acontecendo é que esses 250 morrem fazendo incenso, e depois o Korach e sua família são tragados pela terra, o Moshe mesmo fala. Se vocês morrerem de forma normal, então significa que não foi Deus que me mandou fazer tudo isso. Mas se Deus vai abrir uma boca na terra, e essa boca vai engolir vocês, aí vai estar comprovado que tudo foi feito baseado no que Deus ordena, e assim foi, a terra abriu a boca e engoliu Korach e a sua família. O Rashi até traz que mesmo quem estava distante desse buraco foi como uma esteira para dentro do buraco, e só engoliu, foi seletivo, somente o Korach e a sua família. Depois a Torá conta que o povo ainda ficou um pouco na dúvida, será que é assim? E antes também tem a peste, acaba tendo uma peste, e Deus fala para o Aaron ir com o incenso para o meio dessa peste que está matando um monte de gente, para mostrar que quem mata é o pecado e não o incenso. Estão achando que o incenso que mata, não é o incenso que mata. E aí então o povo fala, mas escuta, como é que é esse negócio? Será que de fato é como vocês falaram? Então, Deus fala para fazer um outro teste. Cada chefe de tribo dá o seu cajado, Aaron representando a tribo de Levi. Esses cajados todos são colocados dentro do Mishkan do tabernáculo. No dia seguinte, eles tiraram para ver o que aconteceu. E o cajado do Aaron estava com flores, e aí surgiram pequenas frutinhas que cresceram como amêndoas. Isso comprovou que esse é aquele que Deus escolheu. E Deus fala para guardar esse cajado, que vai comprovar para toda vez que reclamarem ou começarem a pensar em reclamar. Depois a Torá termina a nossa paraxá falando sobre os 24 presentes que os Kohanim recebem, especiais, por trabalharem pelo povo. Eles trabalham pelo povo, e o povo é que trabalha com animais e com agricultura. Então, por isso, tem que separar algumas partes para dar para os Kohanim e também Leviim, em troca do trabalho que eles prestam para todos. Quando se fala sobre essa discussão aqui de Korach, existe uma tendência a nós começarmos a até desprezar o Korach por tudo que ele fez aqui. Ele estava errado, não tem nem dúvida, ele estava errado. Quem estava certo era o Moshe, o Aharon. Mas tem uma Mishnah, na ética dos pais. Mishnah famosa, a Mishnah diz no capítulo 4 que existe uma grande diferença entre Machloket Leshem Shamayim, uma discussão que vem em favor de Deus e uma discussão que não vem em favor de Deus. A discussão em favor de Deus perdura. Uma discussão que não vem em favor de Deus não perdura. Diz a Mishnah qual é o exemplo de uma discussão que é em favor de Deus. Diz a Mishnah como as discussões entre Shammai e Hillel, famosos mestres da época pré-Talmud, época da Mishnah. Tem as famosas discussões entre Shammai e Hillel. Diz então a Mishnah, é como a discussão entre Shammai e Hillel, são discussões que são para se chegar a uma conclusão da halakha, uma conclusão da lei judaica. É uma discussão sobre assuntos de Torá que não envolvem nada pessoal, nada contra um ou outro. Pelo contrário, é uma forma de poder discutir e chegar à realidade, chegar à verdade. E um exemplo de uma discussão que não é em favor do nome de Deus, diz a Mishnah que isso é a discussão de Korach e a sua facção. É famoso que os comentaristas perguntam, não é então Moshe e Korach, por que Korach e a sua facção? É famosa a explicação básica que Moshe não queria briga nenhuma, muito pelo contrário, tentou fazer as pazes, ele não queria nada dessas coisas. Quem estava brigando era Korach e a sua turma. Até porque o Korach e a sua turma também não concordavam, porque se todo mundo queria ser Kohen Gadol, só tem uma vaga, então o Korach está discutindo com toda a sua turma. Eles têm uma discussão interna do partido, entre aspas. Pergunta ao Rabi Ruham de Mir. Que comparação você está fazendo aqui nessa Mishnah? Está comparando uma discussão de Hillel e Shammai? Shammai e Hillel, discussão totalmente envolvida no espiritual, envolvida no espírito de Torá. Você vai me comparar com uma discussão de Korach, que era uma briga, era uma... Como que você está comparando uma coisa com a outra? Diz Rabi Yerucham que nós, ao perguntarmos isso, estamos partindo de um pressuposto errado. O Korach, a princípio, tinha boas intenções. A princípio, a discussão do Korach era uma discussão espiritual. A princípio, a discussão do Korach era uma discussão com base legal. Por quê? Porque ele afirma uma coisa que ele tem razão. Que rola da Kulam Kadoshim. Todos nós somos sagrados. E por conseguinte, todos nós queremos participar do serviço a Deus. Até aí estava tudo indo bem. Quer dizer, tudo bem que não tem razão nisso, porque aqui só temos uma vaga e existem regras, não é assim, cada um faz o que quer. Mas dá para se entender que você tem uma vontade, um desejo por espiritualidade, você quer poder fazer mais por Deus. Até aí está tudo muito bonito. Até aí, isso combina com Hillel e Shammai. Nós estamos falando que Korach tem uma boa intenção. O problema é a partir daí. A partir daí já começa a entrar um certo envolvimento pessoal. Como o próprio Rashi traz, que o Korach reclamou e falou, olha, nossos pais, eles são primos, os nossos pais de Moshe, Aaron e Korach eram irmãos. Eram quatro irmãos. O mais velho é o pai de vocês, Moshe Aaron. Amram era o pai de Moshe Aaron. O segundo irmão era o meu pai, pai de Korach. E quando vocês foram nomear você, Moshe é o nosso líder. Aaron é o Kohen Gadol, o sumo sacerdote. Quando vocês foram nomear o chefe da família de Kehat, foi nomeado o nosso primo Elitzafan, filho do irmão mais novo do nosso pai. É, que história é essa? Se é para dar um cargo, o próximo cargo tem que ser do próximo irmão. Então deveria ser eu. Esse cargo deveria vir para mim, porque eu sou o filho do segundo irmão, do seu pai. Como se é uma distribuição de cargos que não vem por parte de Deus. Deus definiu e falou que é o Elitzafan que tem que ser. Mas o Korach está reivindicando isso. A quinta já começa uma parte pessoal. Já é um negócio pessoal. Eu tenho interesse em ser chefe. Eu tenho interesse em ser chefe, porque que história é pro meu primo mais novo e não pra mim? Por quê? Aqui começa, então, uma discussão que ela teve início numa coisa que tinha fundamento, era uma coisa sagrada, mas ela acabou desviando e partindo para um lado pessoal. Quando chegou no lado pessoal, aí estragou tudo. Quando chega no lado pessoal, a discussão já é Shelo Lechem Shamayim, não é em favor do nome de Deus. Se ela não é em favor do nome de Deus, já vai estragar tudo, já vai dar errado e já vai fazer grandes estragos. Diz a Ben Yerucham de Mir que o Talmud fala que a pessoa deve estudar e até cumprimento de mitzvot, faça, mesmo que esteja com segundos interesses, porque no final das contas você vai chegar a fazer isso só por Deus. Exemplo, o sujeito quer comprar um tefilim. Ele agora está com vontade de comprar um tefilim bonito, para todo mundo na sinagoga ver que eu tenho um tefilim bonito. Não é o ideal, mas pode fazer isso, porque você vai comprar, vai se mostrar na sinagoga que você tem um tefilim mais bonito. No final das contas, você vai começar a perceber que esse tefilim bonito é uma forma de servir a Deus de uma forma mais embelezada, e você vai passar a fazer a mitzvah totalmente para Deus, sem ter interesses que as pessoas vejam. Diz o Rabino Yochanan de Mir, isso vale para todas as mitzvot, com uma exceção. Quando se trata de discussão, quando você vê alguma coisa errada acontecendo, precisa reivindicar, precisa falar, precisa discutir. Quando uma coisa que está errada, segundo a Torá, mas com uma condição. Se você está indo discutir puramente em favor de Deus. Se não é puramente, 100% em favor de Deus, tem alguma coisa ali pessoal, não faça essa discussão. Por quê? Porque ela vai levar para o lado errado. É isso que a Mishnah está ensinando para nós. A discussão de Korah partiu de um lado espiritual, igual o Hillel e Shammai. Mas dali entrou o pessoal e aí estragou tudo. Cuidado. Se você fazer uma discussão, se é uma discussão em favor totalmente de Deus e da Torá, vai até o fim. Mas se essa discussão tem um lado pessoal, tem um toque também do lado pessoal, não entre nisso. Porque no final das contas vai sair coisa ruim. E se nós estamos falando sobre o poder, entre aspas, de uma discussão, de uma briga, o que ela pode levar, tem uma história que aconteceu na época do Hafetz Chaim, que nos mostra como é terrível as discussões e as brigas. Um sujeito estava tendo umas desavenças com o seu vizinho. E o negócio foi piorando. Aí chegou um dado momento que ele resolveu que ele vai delatar o seu vizinho. O que, que ele vai delatar? O vizinho dele era o, entre aspas, prefeito. Que era um state, né? Uma cidadezinha pequena. Mas ele era o representante da cidade, ele era o prefeito da cidade. E, na época, os judeus tinham que ir também para o exército. Exército russo era uma destruição para o judaísmo das crianças. Principalmente na época dos cantonistas. Isso já não era a época dos cantonistas, mas de qualquer forma, ir para o exército russo significava ficar afastado totalmente de qualquer coisa judaica. Tinha que ouvir filosofias que não eram judaicas. Kasher, nem pensar, não tinha. Shabbat, não dava para... E assim por diante. Era muito ruim para um judeu ir para o exército. E esse prefeito conseguiu, pelo fato de ser um prefeito, ele conseguiu liberar muitas e muitas crianças de serem levadas para o exército. E esse vizinho, então, que estava brigando com o prefeito, resolveu que ele vai delatar o seu vizinho. O que ele vai delatar o vizinho? Ele vai delatar o vizinho, dizendo que ele é um sujeito que usou as suas influências e do seu poder para poder liberar as crianças do exército. Quando a mulher, esposa desse vizinho, ficou sabendo que ele está querendo delatar o prefeito, ela falou para ele, como você vai fazer uma coisa dessas? O vizinho O vizinho liberou o nosso filho também, inclusive, do exército. Você vai delatar ele? Ele te fez um favor? Você vai delatar ele? Ele liberou o nosso filho do exército. Salvou o nosso filho, o judaísmo do nosso filho. Você vai delatar ele? E o vizinho, o marido, falou, o que me interessa? Não me interessa. Porque ela falou, de repente podem vir agora e prender você e o nosso filho. Não me interessa. Eu vou para a prisão, meu filho vai para a prisão. Todo mundo vai para a prisão, não me interessa. O importante é ferrar o meu vizinho. Esse é o ponto que chega às discussões. As discussões, quando começam, parecem às vezes não ser... Isso estamos falando já de discussões que não são, de fato, Lechem Shamay, não são em favor de Deus. As discussões começam, às vezes, e briguinhas e coisas assim, às vezes elas não têm ainda uma dimensão tão... E a pessoa acha que tudo bem, isso vai passar, isso não é tão... Tem que tomar muito cuidado, porque essas briguinhas começam a se... inflar e se inflamar de um jeito tal que a pessoa pode chegar ao cúmulo e ao absurdo de dar um tiro no próprio pé simplesmente para poder prejudicar o outro por causa da discussão, por causa da briga. E é isso que a Torá tanto quer enfatizar e conta para nós a respeito da história do Korah, para nos deixar bem alertas. E mesmo que a discussão começou, como nós falamos antes, mesmo que ela comece até do lado espiritual, tem que tomar cuidado para não migrar para o lado pessoal, e muito mais ainda, nem começar para o lado pessoal. Porque quando começam brigas, nunca se sabe onde isso vai parar. Temos que tentar evitar brigas. Por isso, nossos mestres dizem também que existem pessoas que não tem aquela química, não adianta. Então, não precisa manter... proximidade dessa pessoa, se isso vai causar com que você acabe chegando a uma briga. Então a melhor coisa que tem, se tem duas pessoas que percebem que não tem uma química, a melhor coisa é manter distância. Mantendo distância, a paz se mantém. Afinal de contas, a briga é uma coisa que é destrutiva em primeiro lugar para as próprias pessoas, os próprios envolvidos. E segundo, que isso pode se alastrar e pode causar também destruição no resto, às vezes na comunidade. É uma coisa de fato extremamente delicada e por isso tem que se tomar muito cuidado. Essa é a lição básica que a Parashat Korah vem nos ensinar. Mas só para terminar, o Arizal diz que o versículo do Teilim dos Salmos, que nós falamos todo Shabbat, 92... Tzadik katamar yifrach. Que o tzadik, como uma tamareira, cresce. As letras finais, as últimas letras dessas três palavras, tzadik termina com kuf, katamar termina com reish, yifrach termina com het. Kuf, reish, het, é Korach, é o nome do Korach. Diz o Arizal que aqui temos uma dica que mesmo Korach, que no começo era um grande tzadik, e infelizmente acabou por motivos desse envolvimento pessoal, acabou caindo um pouco no negócio e errou e falhou, mesmo ele vai fazer parte dos tzadikim, ele também vai fazer tshuva, e ele também vai no futuro, quando o Mashiach chegar, ele também vai voltar a fazer parte do nosso povo, com um lado positivo, firme e confiante e fiel a Deus e às ordens de Hashem.